O biógrafo inglês dele, cujo nome também não me importa, disse assim: isso fez com que a Inglaterra não tivesse um segundo Shakespeare. Ele está falando de um poeta que vem sendo, né, considerado no mesmo topo que os grandes poetas do século XX.
Se a obra fosse inglês, talvez, né?
Como
Eliot. Voltando então aqui, mais um brinde. Só mais um recado aqui, ó. Esse vinho verde é maravilhoso. E ele está ao alcance das mãos ali no balcão. Apenas. Okay. Só como, como dica.
Parece um sino.
E aí, dentro dessa celeuma toda, o Almada Negreiros, ele falou que o pessoa nem bebia tanto, talvez, e tomava muito café e consumia 80 cigarros por dia, né? Isso explicaria aquela voz praticamente nula dele do final da vida, né?
Existem relatos.
Então, são várias questões, assim, que a gente... Ele teria feito um slogan para a Coca-Cola, tô me lembrando agora... Sim. Que a gente não sabe se de fato foi um comentário, porque ele era publicitário também, né? Em algum momento ele fez campanhas e tal. Mas não se sabe se foi aprovada essa campanha ou se foi um comentário que ele soltou e eles criaram um mito em cima que teria sido alguma coisa assim como Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Que é maravilhoso, um, né?
Aforismo.
Nenhum publicitário hoje em dia faria isso melhor, né?
Não.
Mas não se
até
sabe.
Não vende.
Então, mas será que isso de fato aconteceu? Não tem como saber também, né?
Ainda foi exatamente publicitário. Como que trabalhava em casas comerciais?
Na época essa profissão nem tinha essa nomenclatura, essa coisa que tem hoje também. Então era outra pegada também.
Antes,
né?
Do nazismo, a cidade não estava com as suas bases estabelecidas. É verdade, antes do Goebbels não existe a publicidade como a gente entende hoje. Mas era um bico, ele precisava de dinheiro, né? Então ele traduzia cartas comerciais e daí os caras perceberam a inteligência dele. Alguém deve ter chegado para ele em algum momento: pô, tá, vamos lançar Coca-Cola, o troço vai ser servido, vai ser vendido em farmácias e tal, assim. E o troço tem uma densidade filosófica, né? Não, isso não funciona para publicidade. Até onde eu sei, a campanha não vingou com o texto dele. Não foi lançado, né? Eu acho que não quiser. Eu fico imaginando o cliente. Né?
Sim, não é bem isso que eu quero.
Que é isso, né?
Você não tem uma terceira possibilidade.
Beba, curta Coca-Cola.
Agora veja, meu caro Plínio. Tem um poema dele que fala assim, ó: os galos cantam e estou bebedíssimo. Não fiz nada da vida senão tê-la. Mal amei, bebi bem, sonhei muitíssimo. Minha intenção não foi a minha estrela. Os galos cantam e eu cada vez mais absorto no disperso que o álcool dá. Curara-me talvez a vida, ou sais, ou poder crer ou desejar o que há. Cantam galos que me irrita, que a noite ainda dura possa ser. Mas virá o dia e ao fim da parte escrita, a morte marra e eu deixo-me colher. E aí, Mário, tem um na sequência que eu separei que é bicarbonato de soda.
Já que você me citou...
Por favor, na sequência.
Ele, além de cachaceiro, sim, vereador de Curitiba, porque proíbe que se tenha galinheiros na cidade.
Uma pena, né? Sem trocadilho, uma pena, né? Veja, me entenda, né?
Súbita, uma angústia. Ah, que angústia! Que náusea do estômago, a alma! Que amigos que tenho tido! Que vazias de tudo as cidades que tenho percorrido! Que esterco metafísico os meus propósitos todos! Uma angústia, uma desconsolação da epiderme da alma, um deixar cair os braços ao sol pôr do esforço. Renego, renego tudo, renego mais que tudo. Renego a gládio e fim, todos os deuses e a negação deles. Mas o que é que me falta? Que o sinto faltar-me no estômago e na circulação do sangue? Que atordoamento vazio me esfalfa no cérebro? Devo tomar qualquer coisa ou suicidar-me? Não, eu vou existir. Arre, vou existir. 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 Meu Deus, que budismo me esfria no sangue. Renunciar de portas todas abertas perante a paisagem, todas as paisagens, sem esperança, em liberdade, sem nexo, acidente da inconsequência da superfície das coisas. Monótono, mas dorminhoco, e que brisas quando as portas e as janelas estão todas abertas. Que verão agradável dos outros. Deem-me de beber, que não tenho sede. Esse poema já é de junho de 1930. Poema.
30.
De um Álvaro de Campos mais maduro.
E aí você vê que ele segue nas referências, né? Ele, inclusive, ele faz citações ao ópio, né? Eu separei aqui algumas estrofes que ele citaria alguma experiência com ópio ou alguma imaginação referente ao ópio, né? Seria mais ou menos assim: é antes do ópio que minha alma é doente. Sentir a vida convalesce e estiola. E eu vou buscar o ópio que consola. Um oriente ao oriente do oriente. Esta vida de bordo há de matar-me. São dias só de febre na cabeça. E por mais que procure, até que adoeça, já não encontro a mola para adaptar-me. Em paradoxo e incompetência astral, eu vivo a vincos de ouro a minha vida. Onda onde o pundonor é uma descida e os próprios gozos gânglios do meu mal. É por um mecanismo de desastres, uma engrenagem com volantes falsos, que passo entre visões de cadafalsos, num jardim onde há flores no ar, sem hastes. Vou cambaleando através do lavor, de uma vida interior de renda e laca. Tenho a impressão de ter em casa a faca com que foi degolado o precursor. Ando espiando um crime numa mala que um avô meu cometeu por requinte. Tenho os nervos na forca 20 a 20 e cai no ópio como numa vala. Ao toque adormecido da morfina, perco-me em transparências lantejantes e numa noite cheia de brilhantes, ergue-se a lua como a minha sina. Eu, que fui sempre um mau estudante, agora não faço mais que ver o navio ir pelo canal de Suez a conduzir a minha vida cânfora na aurora. É impressionante, né? Se não tomou ópio, então, né?
Enfim, é antes do, né? Ópio. É. Eu acho que é antes do ópio. Não. Até onde eu sei, de traço biográfico, não.
Ele citaria uma época, ele citou aqui morfina num verso, citaria cocaína, mas acho que são menções, não teria tido a experiência mesmo, né?
Lá no livro do Desassossego, do semi-heterônimo Bernardo Soares, ele compara o sonho à cocaína. É como se o sonho para ele fosse similar à cocaína, a cocaína dele, né?
Sim. E Mário, continuando nessa onda aqui. Ele tem toda uma certa produção lá do poemas árabes, entre aspas, vamos dizer assim, que seria sobre o Rubaiyat do Omar Khayyam, né? E aí eu separei aqui uma quadrinha que eu acho sensacional, assim. Ela dá conta de uma... são várias imagens condensadas, assim, que dão conta de uma filosofia inteira. E aí eu vou ler essa quadrinha e em seguida eu vou fazer uma questão para você. Aí ele fala assim: o fim do longo, inútil dia em sombra. A mesma esperança que não deu se escombra. Prolixa, a vida é um mendigo bêbado que estende a mão à sua própria sombra. E aí, em cima disso, eu queria te colocar uma questão assim. O Álvaro precisa de uma certa atualização quando a gente tem contato com Olavo de Carvalho, por exemplo, né? Essa coisa do inconsciente coletivo, toda essa manipulação. Então, eu acho que dá para fazer dar uma pincelada em cima disso também. O que que se diria?
Bom, em primeiro lugar, que os estudos sobre aspectos de mística oriental em Fernando Pessoa, já temos aí pelo menos 50 anos, começou na década de ao fim da década de 60, início da década de 70, né? E um deles é o Alexandrino Severino, escreveu um texto sobre o Rubaiyat. Rubaiyat, mais conhecido do Omar Khayyam, o conjunto de poemas do poeta persa do século XIII, é o segundo livro mais traduzido no Ocidente em números de línguas, só perde para a Bíblia. Então o alcance dos poemas do Khayyam é incrível, né? O Pessoa leu e compôs o seu próprio Rubaiyat, são em torno de 150 poemas, e ele utiliza essa quadra, né? Essa estrofe de quatro versos com rima A-A-B-A, né? Então, assim, existe na história do texto, da tradução do Rubaiyat para o inglês, por Edward Fitzgerald, uma discussão que o Fitzgerald tem com o tradutor anterior do Khayyam. E qual é a discussão? O tradutor anterior diz assim: Khayyam, além de poeta e astrônomo, né, responsável por, sei lá, 80% da estrutura do nosso calendário hoje, né, você vai ver o calendário que o Khayyam estabelece e comparado a hoje, mudou pouca coisa. Então era um super matemático, um super astrônomo, né, e um imenso poeta. O primeiro tradutor dele, em polonês, disse assim: Khayyam faz parte de uma escola sufista, é uma escola de misticismo islâmico. Daí chega o Fitzgerald e diz assim: não, senhor, Khayyam é um epicurista. Eu fico imaginando o Fernando Pessoa, com a inteligência dele, chegar num ponto de ironia e dizer assim: meu Deus, as pessoas estão em dúvida se um conjunto de poemas pertence a uma filosofia oriental, misticismo islâmico, entre os persas, na atual Turquia, e Epicuro, poeta materialista grego do século 3 a.C. Que é isso, gente? Que com que ironia ele começou a perceber que essas duas, eu acho, começou a perceber que essas duas correntes de pensamento seriam o que ele gostaria que fizesse parte de um substrato cultural em Portugal, né? Então essa ideia de que o português é romano árabe, ah, então quer dizer que a filosofia do Epicuro penetra em Portugal pelos romanos, mas como? Por um poema didático, épico didático, de um poeta latino que se chama Lucrécio. Daí ele chamar de romano. Você vai estudar Epicuro, você tem que ler Lucrécio, porque o que sobrou do Epicuro mesmo é uns caquinhos, umas tabuletas, uns grafites, e é muito pouco. A grande fonte do Epicuro, três cartas, né, do Epicuro, a mais conhecida é a carta ao Heródoto, né? O Epicuro era contemporâneo do Heródoto. Então, não é que isso seja de fato, é ficção. Ele criou poetas que ficam fundindo isso. Agora, eu combinei com a Marildo que eu ia falar aqui. Eu estou fazendo doutorado sobre isso, mas que aqui eu ia fazer o que eu não posso fazer lá, que é especular, brincar, conversar sobre outras coisas, né? Não transformar numa
beber
um pouquinho, claro. Então, assim, você não encontra o Fernando Pessoa dizendo isso. O elemento romano é o epicurismo que chegou pelo poema do Lucrécio e na colonização romana em Portugal. E o elemento árabe é o elemento místico dentro do Islã. Você encontra. Mas aí tem uma outra questão. Tudo pode ser uma outra coisa na densidade dos textos do Pessoa. Ele consegue escrever por camadas. Você pode dizer que a Ode Marítima é tanto uma volta à própria infância, que ele vê um barco. Ele vê um barco. E aquilo provoca nele uma sensação de contentamento, de independência de alma, e dá a impressão que dentro da cabeça dele tem um volante girando. Aí você vai para tradições esotéricas e vê que atribuições, o formato da alma é redondo. Vai para o Corão, a viagem mística de Maomé aos céus, para ele entender a máquina do mundo, ele chega e tem um círculo, né, de fogo que faz com que ele não alcance a essência do Criador, de Deus, de Alá para eles, né? Então, assim, ele atribui esse movimento, esse volante, ao pensamento, à mente ou mesmo à alma, né? Então, o que o Otávio Paz chama de sincretismo, no Fernando Pessoa, é um jogo inteligentíssimo de ponto e contraponto, para usar uma linguagem musical.
E
a
ambiguidade era com ele mesmo,
totalmente,
né?
Totalmente. Você pode pensar que ele está lembrando da infância, a infância da pátria. Claro, ele é engenheiro naval. Morre de saudades dos barcos de vela, de madeira, e acha triste que, na época dele, esses barcos já estavam rareando. Né?
Os paquetes.
Os paquetes. Eles, veja, ele usa uma palavra inglesa. Ele não usa barco. Podia usar barco, sim, podia usar nau, mas ele usa justo paquete. Né? Aí entra não só o cosmopolitismo, mas a coerência na construção do elemento da personagem que estudou na Escócia. Então a gente pode voltar, por exemplo, para questões do tipo assim: quais são essas pinceladas que nos permitem ter um contorno mais ou menos definido de Álvaro de Campos como uma figura? Entra simbolismo aí. Entra toda uma técnica de ocultamento, de subliminaridade, né? Então, assim, ele é de Tavira, região altamente arabizada. Você vai em Tavira hoje, tem 50 sítios arqueológicos na cidade, sobre o período do Al-Andalus, sobre o período da dominação árabe na Península Ibérica, né? Daí ele diz que ele estudou na Escócia, mas dentro da simbologia sufista, Escócia quer dizer Espanha. Tem rei francês chamado Francisco II, que tem uma hora que ele some, e ele diz que foi ajudado por carbonários na Escócia. Mas a Escócia, como é que faz para você ir a pé? Não tem como, a Escócia fica integra um arquipélago, as ilhas britânicas, né? Como é que o cara sai da França, passa 2 meses sumido, encontra uns carbonários e diz que eles ajudaram ele e iniciaram ele em conhecimentos antiquíssimos?
Nem o Rambo teria andado tanto, né?
Exato, é Espanha. A Escócia é signo para a Espanha. É um tipo de ciframento que usa a sílaba inicial e a prosódia da palavra, né? Ou seja, ela tem o mesmo ritmo. Nós temos aí uma paroxítona trissilábica, né? Espanha, não, Escócia. É. Então ele usa e abusa disso no poema, principalmente no Álvaro de Campos. Então, assim, uma das frases que eu acho que tem mais impacto é quando ele fala numa carta a um correspondente, em que ele diz: eu quero ser o detentor do espírito árabe em Portugal. Mas peraí, e o elemento romano? Ah, calma, cabe tudo na península ibérica arabizada. Ele acredita nos princípios de tolerância. Por exemplo, ser cristão no Al-Andalus, você podia, você tinha liberdade de pensamento, liberdade de crença e liberdade de culto, pagando uma taxa que os próprios cristãos achavam baixa.
E, Mário,
os judeus, mesma coisa.
Depois de tantos símbolos, que tal esse poema aqui?